se você estiver ouvindo a CBN pelo nosso dial, 95,5 FM, pela rádio CBN, dá uma ida lá no Facebook, se você puder, pega seu smartphone, pega o seu computador, nós vamos entrar agora numa entrevista, também com uma live no facebook.com/rádio CBN Maringá, eu vou conversar com o advogado, que é especialista em direito previdenciário, ele é mestre em direito, também professor da PUC. Eu vou conversar com o Hernani José Pera Júnior. Nós vamos falar sobre o quê, doutor Hernani? Nós vamos falar sobre a emenda constitucional número 103, que altera a Previdência Social na Federação, nos estados e também nos municípios. E dia 31 vence um prazo importante para os municípios aderirem à reforma, aumentando a alíquota de desconto dos funcionários públicos municipais. Será que vai ser cumprido ou não? Mas, enfim, vamos entender um pouquinho essa emenda constitucional. Doutor Hernani, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite e estou aí para tentar auxiliar nessa questão, né?
Bom, vou começar explorando o senhor um pouquinho, perguntando sobre a emenda constitucional 103. O que ela é? Qual a abrangência dela para a federação, para os estados e para os municípios?
Gilson, a emenda constitucional 103, ela trouxe uma profunda reforma previdenciária, nos direitos previdenciários, mas foi destinada inicialmente aos servidores públicos da União e também aos trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao INSS. Então, a princípio, esta emenda constitucional, ela deixou de fora os servidores públicos municipais e estaduais. Ela conferiu, então, certa autonomia aos estados e municípios para que realizasse a própria reforma previdenciária.
E aí, quando isso agora passou a valer, parece que a gente vai ter uma equiparação da federação com estados e municípios. Quer dizer, a gente vai ter aí uma medida de igualdade entre esses servidores, é isso?
É. Na verdade, há uma certa autonomia, uma certa liberdade aos municípios e aos estados para criarem algumas regras. Regras relacionadas à idade mínima para aposentadoria, regras relacionadas ao bono de permanência, questões relacionadas a benefícios em especial. Porém, é necessário, é indispensável que cada estado e que cada município faça a devida adequação do seu regime de previdência.
E o que é isso que vê esse dia 31 agora, dia 31 vê essa adequação.
Isso, esse é o primeiro passo de adequação, Gilson. Esse primeiro passo de adequação envolve dois pontos em especial. Envolve a alteração da alíquota cobrada aos servidores, cobradas dos servidores, que passa a ser de 14% ou no regime progressivo, alíquotas progressivas de acordo com a remuneração deles. E também temos um outro ponto que muitas vezes é deixado de lado, mas é extremamente importante, que é a desvinculação de alguns benefícios. O que acontece, Gilson? Os regimes de previdência estaduais e municipais, eles terão obrigação unicamente de gerir, pagar as aposentadorias e as pensões somente. Aqueles benefícios precários, temporários, de um funcionário que se afasta, de um servidor que tem filhos e assim por diante, essa responsabilidade não poderá ser atribuída mais ao regime de previdência. Essa responsabilidade financeira deverá ser atribuída ao próprio município. Então, quais são as adequações iniciais que deverão ser feitas até agora, 31 de julho? Primeira, adequação da alíquota, majoração da contribuição social paga pelos servidores. Segundo, benefícios precários deverão ser pagos e mantidos, geridos pelo município, não mais pelo regime próprio de previdência.
Quer dizer que o município, além de ter que cobrar uma alíquota maior do servidor público municipal, aumentar a alíquota do servidor público municipal, o município vai arcar com mais despesas em relação à previdência do funcionário público municipal.
Exatamente. Grande parte dos regimes já não pagam esses benefícios, né? Vamos dizer, o auxílio-doença, esse afastamento por doença. Mas aqueles que, porventura, pagarem, eles inclusive terão direito ao ressarcimento desses valores caso não os pague. Uhum. Na verdade, de certo modo, né, o município acaba tendo aí uma oneração do custo, né, do custo do servidor público.
Agora, doutor Hernani, estamos no ano eleitoral e a gente sabe que isso tem prazo. Tem que ser feito até o dia 31 desse mês. Ou seja, estamos no dia 28, a coisa vai ter que se resolver essa semana mesmo. A ideia fundamental é, em ambiente político, num processo que muitos prefeitos estão vivendo de reeleição ou de tentar eleger o seu candidato, essa medida para o funcionalismo público é uma coisa meio amarga, porque você perde eleitor. E em municípios menores ainda, a gente até estava conversando isso antes da entrevista, o impacto é maior ainda, porque o servidor público, quer queira, quer não, ele tem parentes, ele tem um reflexo na sociedade, ele pode fazer um efeito onda aí, né? Ele insatisfeito gera insatisfação. Como é que o senhor acha que tem que ser administrado isso? Quer dizer, o prefeito que não fizer essa medida, e tentar evitar fazer essa medida agora, qual vai ser o dano para o município?
Gilson, a gente pode dizer que os prefeitos estão numa encruzilhada, não é mesmo? Por quê? Porque há uma exigência, há uma imposição, e essa imposição, naturalmente, é antipopular, não é mesmo? Isso certamente irá consumir, de certo modo, o capital político, não é mesmo? E porque envolve um custo maior imposto ao servidor público e que, naturalmente, acaba trazendo prejuízos em termos eleitorais. Gilson, nós temos o fato de que é uma imposição e que, caso não haja a regularização destas normas, nós teremos aí prejuízos econômicos que poderão ser atribuídos ao município. Portanto, não é uma situação fácil, não é um momento fácil para aquele que deseja especialmente uma reeleição.
Agora, quando se fala de prejuízos para o município, a gente falou de que o município vai ter que arcar com algumas despesas em relação à previdência que ele não tinha antes. E também os municípios podem perder, eu vou colocar aí, o senhor me explica melhor, desculpe o termo que eu vou usar, o município pode entrar aí meio que num Serasa do poder público se ele não cumprir essa medida até o dia 31. O cidadão comum vai acabar com o nome, né, sujo, vamos dizer assim, o município também pode ir com o nome sujo. A gente sabe que quando o nosso nome fica sujo, a gente não tem mais direito a fazer um crédito, a fazer um empréstimo, a comprar prestação numa loja. Qual é a consequência para o município que vai para o Serasa público, vamos dizer, que não cumpre essa medida e fica aí com o nome sujo?
A consequência é a mesma, Gilson. Porque, na realidade, para transferências que a União confere aos municípios, é necessário que eles estejam regulares. E dentre as regularidades exigidas, nós temos a certidão de regularidade previdenciária. Então, nesses casos, essas transferências voluntárias que a União repassa recursos aos municípios não poderão ser feitas. Demais disso, os municípios, por exemplo, caso queiram fazer um empréstimo, como nós, um empréstimo, um financiamento junto a uma instituição federal, eles também não poderão, serão negativados, como você bem disse. É uma situação complicada e o prazo está muito próximo do fim, né?
Aí vou pensar o seguinte, você tem muitos deputados federais, mesmo estaduais, que trazem recursos para os municípios, né? Vamos supor que tem recursos importantes, recursos que vão para a construção de um hospital, ou para a construção, às vezes, de uma estrada, de um prédio público, ou outros tipos de investimentos necessários de grandes obras. Isso também fica prejudicado?
Fica prejudicado, são recursos voluntários, né? Não são aqueles repasses obrigatórios da saúde e da educação. Esses repasses voluntários serão prejudicados.
Bom, aí nós vamos pensar o seguinte, se o município não cumpre isso, né, o gestor pode deixar isso para um próximo ano? Quer dizer, ele pode retardar isso? Ele pode falar, vou deixar isso para o ano que vem?
Pois é, Gilson, isso vai trazer um prejuízo indiscutível ao município, porque durante esse período não haverá repasse, né? E até mesmo é possível talvez avaliar a responsabilidade desse gestor.
Agora, a gente está no período de pandemia, doutor. Quando a gente está no período de pandemia, tem duas coisas. Claro que o funcionário, vou pegar pelo funcionário público, ele já está com o salário dele. Claro, ele não perdeu ainda nada, não houve redução, mas ele está numa situação em que tudo que ele ganha, ele está preocupado com a situação que ele vive. Às vezes ele mantém a família, tem que manter e perder um pouco dos recursos, para ele pode significar muito. Mas se o município também não cumpre essa medida, e o município está precisando de ajuda do governo estadual, está precisando de ajuda do governo federal, está precisando de repasses, Quer dizer, se o prefeito não adere a isso, num período desse de pandemia, a situação piora para o município.
Certamente piora, porque a ideia é equalizar a questão financeira dos regimes de previdência, né? E claro que se o regime de previdência ele não é solvente, o município acaba tendo que arcar com esses recursos necessários para a manutenção dos benefícios. Então, na verdade, caso não haja essa adequação, essa correta gestão do regime próprio de previdência, de uma forma ou de outra, tanto a prefeitura quanto os servidores serão prejudicados. Então, não tem para onde correr, né, Gilson?
Doutor Hernani, muito obrigado por essa conversa, por esclarecer para a gente isso. Ou seja, que a gente está vivendo aí um momento em que o prazo está vencendo e alguém tem que tomar uma atitude.
É verdade, Gilson. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia a todos.
Eu conversei com o doutor Hernani José Pereira Júnior, ele é advogado, mestre em direito, especialista em direito previdenciário, é professor da PUC. Nós falamos sobre a mudança, a emenda constitucional 103, que entre outras coisas faz mudanças na previdência dos funcionários públicos estaduais e municipais, e tem medida por parte do governo municipal que tem que ser tomada agora até o dia 31. E falamos sobre esse tema, se não tomar essa medida, as prefeituras podem ir aí numa espécie de Serasa Pública e ter dificuldade de obterem recursos.